Audiobook grátis apresenta 1862 e uma noite do século bebamos. Nem um canto de saudade. Morrem na embriaguez da vida as dores. Que importam sonhos, ilusões desfeitas? Fenecem como as flores. José Bonifácio, silêncio, moços. Acabai com essas cantilenas horríveis. Não vedes que as mulheres dormem ébrias, macilentas como defuntos? Não sentis que o sono da embriaguez pesa negro naquelas pálpebras onde a beleza sigilou os olhares da volúpia? Cala-te, João. Enquanto as mulheres dormem e Arnold, o loiro, cambaleia e adormece murmurando as canções de orgia de Tieck, que música mais bela que o alarido da Saturnal. Quando as nuvens correm negras no céu como um bando de corvos errantes e a lua desmaia como a luz de uma lâmpada sobre a alvura de uma beleza que dorme, que melhor noite que a passada ao reflexo das tachas. És um louco, Bertram. Não é a lua que lava a macilenta, é o relâmpago que passa e ri de escárnio às agonias do povo que morre, aos soluços que seguem as mortalhas do cólera, ó cólera. E que importa? Não há por ora vida bastante nas veias do homem? Não borbulha a febre ainda as ondas do vinho? Não reluz em todo o seu fogo a lâmpada da vida na lanterna do crânio? Vinho! Vinho! Não vês que as taças estão vazias? Bebemos o vácuo, como um sonâmbulo? É o fechitismo na embriaguez. Espiritualista, bebe a imaterialidade da embriaguez, ó! Vazio, meu copo está vazio. Olá, taverneira, não vês que as garrafas estão esgotadas? Não sabes, desgraçada, que os lábios da garrafa são como os da mulher, só valem beijos enquanto o fogo do vinho ou o fogo do amor os borrifa de lava. O vinho acabou-se nos copos, Bertram, mas o fumo ondula ainda nos cachimbos. Após os vapores do vinho, os vapores da fumaça. Senhores, em nome de todas as nossas reminiscências, de todos os nossos sonhos que mentirão, de todas as nossas esperanças que desbotarão, uma última saúde. A taverneira aí nos trouxe mais vinho, uma saúde. O fumo é a imagem do idealismo, é o transunto de tudo quanto há de mais vaporoso naquele espiritualismo que nos fala da imortalidade da alma. E pois, ao fumo das Antilhas, a imortalidade da alma, bravo! Bravo! Um urra tríplice respondeu ao moço meio ébrio. Um conviva se ergueu entre a vozeria, contrastavam-lhe com as faces de moço as rugas da fronte e a rouxidão dos lábios convulsos. Por entre os cabelos prateava-se-lhe o reflexo das luzes do festim. Falou, calai-vos, malditos. A imortalidade da alma. Pobres doidos. E porque a alma é bela, porque não concebeis que esse ideal possa tornar-se em lodo e podridão, como as faces belas da virgem morta? Não podeis crer que ele morra? Doidos. Nunca velada levastes porventura uma noite à cabeceira de um cadáver? E então não duvidastes que ele não era morto, que aquele peito e aquela fronte iam palpitar de novo, aquelas pálpebras iam abrir-se, que era apenas o ópio do sono que emudecia aquele homem. Imortalidade da alma. E por que também não sonhar a das flores, a das brisas, a dos perfumes? Oh! Não mil vezes. A alma não é, como a lua, sempre moça, nua e bela em sua virgindade eterna. A vida não é mais que a reunião ao acaso das moléculas atraídas, ou quer um corpo de mulher vai por vence preste ou numa nuvem de miasma, ou quer um corpo do verme vai alvejar-se no cálice da flor ou na fronte da criança mais loira e bela. Como Schiller disse, o átomo da inteligência de Platão foi talvez para o coração de um ser impuro. Por isso eu vo-lo direi, se entendeis a imortalidade pela metempsicose, bem. Talvez eu creia um pouco, pelo platonismo, não, sou fieri. És um insensato. O materialismo é árido como o deserto, e escuro como um túmulo. Há nas frontes queimadas pelo mormaço do sol da vida no sobre cuja cabeça a velhice regelou os cabelos, essas crianças frias. Há nós os sonhos do espiritualismo, Archibald. Deveras, que é um sonho tudo isso. No outro tempo o sonho da minha cabeceira era o espírito puro ajoelhado no seu manto argêntio, num oceano de aromas e luzes. Ilusões. A realidade é a febre do libertino, a taça na mão, a lascívia nos lábios e a mulher seminua, trêmula e palpitante sobre os joelhos. Blasfêmia, e não creis em mais nada, teu ceticismo derribou todas as estatuas do teu templo, mesmo a de Deus. Deus. Crer em Deus. sim como o grito intimo revela nas horas frias do medo, nas horas em que se tirita de susto e que a morte parece roçar úmida por nós. Na jangada do náufrago, no cadafalso, no deserto, sempre banhado do suor frio, do terror e que vem a crença em Deus, crer nele como a utopia do bem absoluto, o sol da luz e do amor, muito bem. Mas se entendeis por ele os ídolos que os homens ergueram banhados de sangue, e o fanatismo beija em sua inanimação de mármore de há 5.000 anos. Não credo nele, e os livros santos? Miséria! Quando me vierdes falar em poesia eu vos direi, ai a folhas inspiradas pela natureza ardente daquela terra como nem Homero a sonhou, como a humanidade inteira ajoelhada sobre os túmulos do passado nunca mais lembrara. Mas quando me falarem em verdades religiosas, em visões santas, nos desvarios daquele povo estúpido, eu vos direi, miséria. Miséria. 3 vezes miséria. Tudo aquilo é falso, mentiram como as miragens do deserto, estas ébrio, João. O ateísmo é insânia como o idealismo místico de Schelling, o panteísmo de Spinoza ou judeu, e o crente de Malebranche nos seus sonhos da visão em Deus. A verdadeira filosofia e o epicurismo. O Mibenho disse, o fim do homem é o prazer. Dai vede que é o elemento sensível quem domina. E pois ergamonos, nós que amanhecemos nas noites desbotadas de estudo insano, e vimos que a ciência é falsa e esquiva, que ela mente e embriaga como um beijo de mulher. Bem. Muito bem. E um toaste de respeito, quero que todos se levantem, e com a cabeça descoberta digam-no, ao deus Pan da natureza, aquele que a antiguidade chamou Baco filho das coxas de um deus e do amor de uma mulher, e que nós chamamos melhor pelo seu nome, o vinho. Ao vinho. Ao vinho. Os copos caíram vazios na mesa. Agora ouvi-me, senhores. Entre uma saúde e uma baforada de fumaça, quando as cabeças queimam e os cotovelos se estendem na toalha molhada de vinho, como os braços do carniceiro no cepo gotejaste, o que nos cabe é uma história sanguinolenta, um daqueles contos fantásticos, como Hoffmann os delirava ao clarão dourado do Johannesberg, uma história medonha, não, Archibald? Falou um moço pálido que a esse reclamo erguera a cabeça amarelenta. Pois bem, dir-vos-ei uma história. Mas quanto a essa, podeis tremer a gosto, podeis suar a frio da fronte grossas bagas de terror. Não é um conto, é uma lembrança do passado. Sou Fieri. Sou Fieri. Aí vens com teus sonhos, conta. Sou Fieri falou, os mais fizeram silêncio.